Carta Capital, muito boa noite. O meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site Carta Capital e na noite dessa terça-feira tenho a honra de conduzir essa conversa com Glenn Greenwald, jornalista e colunista de Carta Capital e o ex-deputado, ex-governador, ex-candidato a presidente, ex-ministro Ciro Gomes. Eu não vou me alongar muito, acho que ambos são figuras que dispensam apresentações. E o meu papel aqui é conduzir essa conversa e também fazer aos dois perguntas dos leitores. Esse vai ser um papo a respeito de política, essencialmente, a respeito do Brasil na pandemia, a respeito da construção de uma terceira via e, claro, a respeito das eleições de 2022. Tudo isso é tema da coluna que o Glenn publicou na edição mais recente de Carta Capital, que está disponível nas bancas, e ele próprio é a pessoa mais indicada para expor os seus pontos aqui em relação ao Ciro e lhe fazer as devidas perguntas. Glenn, boa noite, muito bem-vindo.
Ah, boa noite, Thaís, e obrigado a todos e todas que estão em casa assistindo. Eu sei que é difícil concorrer com o jogo do Flamengo, mas o jogo do Libertadores tem toda semana, enquanto a entrevista com o Ciro é uma coisa mais rara. Então, vamos focar aqui. Boa noite, Ciro, tudo bem?
Boa noite, Glenn. Deixa eu abraçar a toda a turma boa aí da... Não, a turma boa é a minha turma, mas a toda a querida turma da Carta Capital. Eu tenho a honra e o privilégio de ser colunista. Quero mandar um abraço para o líder dessa nossa equipe toda, que é um dos maiores jornalistas do Brasil, se não o maior, Mino Carta, o Sérgio Lírio, a Thaís. E obrigado a você pelo convite para estarmos essa noite. Boa noite a todos que estão em casa.
Então, Ciro, gostaria de começar com naquela carta que você assinou, que foi publicado no dia 1º de abril, com outras 5 políticos de centro-direito, considerados possíveis candidatos presidenciais, Doria, Huck, Mandetta, Almeida e Eduardo Leite. Todos eles, exceto você, votaram no Bolsonaro em 2018, mas a carta agora advertia aspas, a democracia é o melhor dos sistemas políticos que a humanidade foi capaz de criar. Liberdade de expressão, respeito aos direitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto. Tudo isso só acontece em regimes democráticos. Fora da democracia, o que existe é o excesso, o abuso, a transgressão, a intimidação, a ameaça e a submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Fecha aspas. Você acredita, Ciro, que o Jair Bolsonaro, o governo dele, o movimento dele, representa uma ameaça genuína e iminente à democracia brasileira?
No delírio dele, sem dúvida nenhuma. Na prática, não creio. Mas sabe como é? A gente tem que vigiar, tem que demarcar o campo, tem que demonstrar com muita clareza e contundência, sem nenhum tipo de dubiedade, que nós o enfrentaremos se ele tentar tomar iniciativas coerentes com esse delírio dele, não é? Que já, enfim, já deu várias demonstrações, mas também eu conheço bastante o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é um desses cachorros covardes e desdentados que, diante de um processo de estacuado, ele rosna e simula que vai morder. Mas basta você pisar o pé, ele sai correndo, ganindo. Porque ele é, antes de tudo, um grande covarde, e isso está demonstrado numa pessoa que defende torturadores.
Então, só para esclarecer, você acredita que ele tem vontade de atacar a democracia, sobretudo, por exemplo, se ele perder a eleição em 2022, ou você acredita que as instituições democráticas são suficientes para resistir ao ataque que ele queria fazer?
O seguro do delírio dele é exatamente esse. Ele está formando uma milícia, todos os atos são coerentes. Ele destruiu os comandos do Exército Brasileiro sob o controle e o monitoramento de armas, inclusive a possibilidade de rastreamento de munições. Isso simplesmente facilitou bastante o trabalho das milícias, de quem ele se origina. Não é? Acabamos de assistir, e eu já estou cansado de saber que o Bolsonaro e sua quadrilha de filhos é absolutamente alinhada às milícias do Rio de Janeiro. Ele já fez discursos advogando. Facilitar a compra de armas, que a ministra Rosa Weber suspendeu esse decreto absurdo. E as declarações dele, a última, não é? Os meus amigos do PT comemoraram, mas ali está dito uma coisa muito grave. Ele estava dizendo que não há nenhum problema, essa é a expressão literal dele, se o Lula ganhar as eleições, desde que as eleições sejam auditáveis. No delírio dele está aquele mesmo processo dos Estados Unidos, em que o filho dele, esse Flávio Bolsonaro, que é um picareta, um grande picareta, perigoso, e esse outro, que é egresso da Polícia Federal, esse também é um grande perigoso, eles estão conectados com Steve Bannon e essa ultradireita violenta, supremacista, não é, que tem seu centro nos Estados Unidos.
Então, só para entender a diferença entre Bolsonaro e, por exemplo, o PT, você fez um parte do governo Lula como ministro, mas também tem muito críticas a ele. Você sempre criticou a presidência da Dilma também, mas deixando de lado essas críticas, você acredita que esses dois presidentes do PT respeitaram os valores e as instituições democráticas, ou você acredita que eles atacaram a democracia como o Bolsonaro quer fazer, visando o retorno ao país ditador?
Não. É preciso que se reconheça, por maiores diferenças graves, profundas, não é, que eu tenho com relação à corrupção que acabou se abatendo organicamente sobre as estruturas do PT e sobre o lulopetismo especialmente. Por mais que eu tenha restrições graves, é preciso que nós respeitemos. O PT faz parte do campo da democracia brasileira. Claro que quando a gente fala do campo da democracia, nós estamos falando no respeito protocolar às instituições da democracia, às liberdades públicas e etc. Porém, eu me preocupo ancestralmente, Glenn, com a qualidade da democracia. E, nesse sentido, a sua pergunta só serve para a gente aprofundar um questionamento, que é, por exemplo, a forma com que o PT trabalhou as contradições da sociedade brasileira. Se você bem reparar, um conjunto de direitos da sociedade civil brasileira tem sido desmantelados e a sociedade civil brasileira, agora temos uma pandemia, mas isso começou lá atrás, sem a pandemia, com o Michel Temer estabelecendo um teto de gasto que congela o gasto com saúde, educação, segurança pública por 20 anos, não é? A reforma trabalhista que destruiu conquistas do século XIX, que nós tínhamos conseguido ainda a meados do século XX, e a sociedade civil brasileira não conseguiu reagir. E a gente precisa perguntar por quê. E a minha explicação é clara, cansei de avisar isso nos meus textos, nas minhas reflexões, é que o lulopetismo, ao invés de empoderar as instituições, acabou subornando parte boa delas ou cooptando para inverter a sua função, que é expressar os valores da sociedade, para serem veio de transmissão da propaganda do governo. Eu faço perguntas, cadê o exército do Steadley? Por que a CUT não consegue mais entrar numa fábrica? Por quê? Porque todos eles se transformaram, ao invés de vetores de defesa das questões dos trabalhadores, das questões dos sem terra, viraram elementos da propaganda do lulopetismo e começaram a obrigar o militante da sociedade civil, deve ser livre, independente, pode até deve ter suas simpatias ideológicas e partidárias, mas não pode se transformar. Você agora tem um militante da luta do povo defendendo ladroeira, defendendo o neoliberalismo, defendendo políticas sociais compensatórias, defendendo uma série de coisas indefensáveis, como aquela que transformou o Brasil na pior distribuição de renda do planeta Terra.
Então, mas, Ciro, dado sua resposta, que o PT, o Lula, a Dilma, sempre eram um parte do campo democrático e Bolsonaro não é. Quero entender um pouco melhor sua postura atual e, recentemente, perguntaram a você se você arrepende, basicamente, de se abster do segundo turno em 2018 e você disse que, orgulhosamente, faria a mesma coisa em 2022 se a escolha fosse entre o Bolsonaro e Lula. E muitos entenderam que isso significa que você não vê Lula como uma escolha melhor a Bolsonaro para presidente. Duas questões sobre isso. Primeira, é do fato que é isso que você quis dizer com essa resposta. E se sim, como isso pode ser justificado se o Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira, enquanto Lula sejam todas as falhas e críticas que você acabou de expressar, nunca foi, sempre respeitou as instituições. Isso não significa que, obviamente, se a escola é entre Lula e Bolsonaro, todo mundo que acredita na democracia tem que apoiar o candidato do democrático.
Glenn, isso daí é uma falsidade ideológica gravíssima que se comete contra um povo que está muito sofrido e muito machucado. O Brasil está no pior momento social, econômico, de saúde pública da história brasileira. Eu posso sustentar isso com números. São 14 milhões de pessoas desassistidas no desemprego aberto. São 40 milhões de pessoas desassistidas e inconformadas, empurradas para a informalidade. O Brasil tem 5 pessoas, os dedos de uma mão que acumulam uma fortuna equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. O país está simplesmente indo para o brejo como nação. E eu não posso aceitar aquilo que está se querendo impor ao povo brasileiro e que está um pouco por trás da sua pergunta, embora seja seu papel fazer essa pergunta. Eu não controlo as manchetes, as intrigas e as futricas da nossa grande mídia, que você também conhece bastante bem como eu. Também não estou me queixando delas. O que eu quero dizer, voltando aqui, é que neste momento eu considero que a ameaça à democracia é um delírio do Bolsonaro. É um delírio. E qualquer do povo sabe, e a militância do PT é desonesta, o lulopetista desonesto sabe também, mas não reconhece, que eu sempre estive na primeira linha da luta pela defesa da democracia brasileira, sem voltar atrás em nenhuma ocasião. O exemplo mais prático é que eu estava na luta contra o impeachment de uma presidente que destruiu a economia brasileira, que fraudou as eleições na maior estelionato eleitoral depois do Fernando Henrique, lá na renovação, na reeleição dele, com as mesmas características. E, ainda assim, eu estava na linha de frente e o Ceará, onde faço a minha militância, deu 2/3 dos votos contra o impedimento. Quem presidiu o impedimento, que eles chamam de golpe, foi o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. A ambos o Lula escolheu como aliados no ano seguinte. Então ninguém venha me ensinar democracia, muito menos o lulopetismo apodrecido brasileiro. Agora, na hora que o Bolsonaro der um passo fora da linha, como cada vez que ele tentou, ninguém vai ver outro, senão eu, na linha de frente, para enfrentá-lo da forma como for necessário. Aliás, declarações muito repetidas em relação a isso eu já dei. Entretanto, o que está em disputa em 2022 é o choque, não é, de um projeto que matou o Brasil, de um modelo de economia política que matou o Brasil. E aí vamos ter clareza. Foi o artigo que eu escrevi esta semana na Carta Capital. O Bolsonaro, na sua boçalidade, na sua incompetência, no seu genocídio, está agravando muito o problema brasileiro. Isso tem clareza. O Bolsonaro é uma excrescência moral, uma excrescência humana, é uma excrescência política que tem que ser banido da vida republicana brasileira pelos mecanismos da democracia. Eu estou na luta pelo impeachment, assinei 3. O Lula não assinou nenhum, porque fica aí nesse em cima do muro, etc. Mas tudo bem, eu assinei 3 pedidos individuais e coletivos, porque considero que o Bolsonaro é um criminoso, comete crimes de responsabilidade. Entretanto, não foi o Bolsonaro que produziu esse desastre. Para quem estiver nos prestando atenção agora, eu faço uma pergunta com toda a humildade, não para seu bofe, para o seu coração, para o seu fígado, nem querendo que você goste de mim ou querendo que você mude o fato de não gostar de mim. Eu peço para a sua inteligência, para o seu intermédio. Haveria o bolsonarismo boçal, genocida e corrupto se não fosse a contradição profunda, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista moral, do lulopetismo? Eu paro aqui uma pausa dramática. Vamos parar para pensar. Caramba, São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno contra o Haddad. Agora nós vamos chamar o povo de São Paulo numa proporção de 70% de gado, de fascista. Percebe? Se o PT quiser fazer isso, eu estou noutra. 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, que, aliás, votou no Crivella e votou no Witzel naquelas eleições. 70% de Minas Gerais. Caramba, a Dilma ganhou do Aécio Neves, governador de Minas Gerais, consagrado na época, ninguém sabia das maluquices que aconteceram depois. Ganhou em Minas Gerais, 70% do eleitorado de Minas Gerais votou no Bolsonaro. 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul, um dos estados mais politizados do Brasil, e não há nada para a gente pensar, nenhum gesto mínimo de humildade para a gente entender o que aconteceu com o nosso povo, um povo tão generoso, tão trabalhador. Glenn, o povo brasileiro nos deu ao campo progressista ampliado 6 eleições da redemocratização para cá. 6 eleições o povo nos deu a vitória. E aí agora elege um boçal genocida, não é? Corrupto como o Bolsonaro, e não tem nada a ver com o Lula, com as irresponsabilidades do Lula, com a mentira. O Lula foi para as eleições de 2018 mentindo despudoradamente para o povo brasileiro que era candidato. Trocou de candidatura 22 dias antes das eleições por um candidato que representava um conservadorismo cretino, que foi no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, trocar o programa eleitoral só para se sintonizar e se vender de novo, como estão fazendo agora de novo, para o mundo financeiro brasileiro. Foi lá prometer a autonomia do Banco Central. Ou isso não é verdade, o que eu estou falando? O Haddad, que foi escolhido, não, tinha perdido as eleições... Só mais um argumento. O Haddad tinha perdido as eleições um aninho antes de ser escolhido para fazer essa pantomima, essa farsa de mau gosto. Tinha tirado 16% dos votos em São Paulo no cargo de prefeito na reeleição. Se a gente não parar para pensar nisso, sabe? Eu estou noutra. Eu já fiquei contra essa gente, ó, quando o Lula ficou contra a Constituinte, né, mandou o PT votar contra a Constituição, eu fiquei a favor da Constituição. Quem acertou fui eu. Graças a Deus, o Brasil tem uma nova Constituição e nós estamos defendendo a democracia com base nela. Quando o Lula ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral, antes, expulsou a Bete Mendes, o Ayrton Soares, eu fui para o colégio eleitoral ajudar o Tancredo para precipitar a redemocratização do país. Graças a Deus, eu derrotei o Lula neste equívoco grosseiro que tem uma única explicação, ele só pensa no poder. Enquanto mais a situação brasileira se deteriorar, quanto mais grave seja a situação do nosso povo, melhor é o vazio não renovado da falta de ideia do Lula. Desculpa, eu ajudei a vida inteira. Deixa eu dizer mais, o Lula ficou contra o Itamar Franco. Nós fizemos um impedimento... Só um minutinho, Glenn, é história brasileira. Eu, graças a Deus, fiquei com o Itamar Franco e nós ajudamos a fazer o Real. O Lula ficou contra o Real. Eu fui lá me arriscar, ajudar a fazer, acabamos com 35 anos de inflação alta. O Lula queria que a inflação se tivesse, que o Itamar Franco se arrebentasse. O PT propôs o impeachment do Itamar Franco. Espera aí um pouquinho. Não acha que chega, não? Vamos raciocinar um pouquinho. O Brasil não aguenta mais isso.
Então, só para deixar claro, eu sei que você já sabe disso, meu papel aqui. Claro, como jornalista, como entrevistador, não é necessariamente para expressar minhas opiniões, mas ou pensamentos e os argumentos que estou ouvindo, que eu acredito que o público quer ouvir, que estou te perguntando. Eu sei que você já sabe disso, que não é necessariamente minha perspectiva dentro da premissa
da pergunta. Não se preocupe, mas fique livre para perguntar o que
não,
quiser.
Não estou preocupando nem um pouco, só para deixar claro para...
Aliás, você tinha convidado para fazermos um diálogo, eu, você e o Lula, eu aceitei e ele não aceitou. Aí depois mandaram dizer que o Haddad viria, porque o Lula é muito importante, não acha que precisa debater nada. Eu aceito também o Haddad e renova aqui o compromisso. Não é? Não pode ser eu falando. Que vem o Lula, que vem o Haddad, para a gente trocar uma ideia sobre o país.
Também acredito que isso seria ótimo e esse convite fica aberto para todo mundo. Então, só para mudar um pouco, uma das suas críticas do PT é que o PT, na sua opinião, sempre tinha um gabinete de ódio. E várias vezes você disse que os métodos do PT são semelhantes aos da família Bolsonaro. O presidente do seu partido também, Carlos Lupi, eu ouvi ele falando isso várias vezes. E no tweet, por exemplo, recente, você disse hashtag gabinete de ódio petista tem o mesmo modo de operar que o gabinete de ódio bolsonarista não vai ficar impunes. Porém, você anunciaram recentemente a contratação de João Santana, o marqueteiro famoso que trabalha para o PT, que é creditado como pioneiro nesse tipo de ataque. Na realidade, quando eu entrevistei a Marília Silva em 2018, que também reclama muito, muito sobre essa tática do PT contra ela, eu perguntei a ela sobre o uso da violência para o movimento Bolsonaro e ela respondeu assim, o seguinte, ela disse que essa Marina Silva, 2018, para mim, essa violência começou em 2014, só que era ainda violência política verbal. Eu fui vítima de um processo violento de desconstrução em que a mentira foi usada. A desconstrução de minha biografia foi feita pela candidata Dilma Rousseff, do Partido Trabalhador, juntamente com seu vice, Michel Temer, e o seu marqueteiro corrupto, João Santana. Então, como criticar o PT para manter um gabinete do ódio e depois contratar um homem que muitos falam que é responsável para montar esse gabinete?
Aí tem uma questão de linguagem. Gabinete do ódio é uma estrutura profissional, sem nenhuma transparência, clandestina, que muitas vezes ou se esconde no estrangeiro ou atrás de robôs, sem ninguém ser responsável por isso, e às vezes se apresentam como jornalistas. Então vamos ter clareza, o PT continua com dinheiro sujo, dinheiro subtraído dos cofres públicos, financiando, por exemplo, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, e faz o quê? Contrata pseudo-jornalistas decadentes das escolas mais podres do jornalismo brasileiro, organizações Abril ou os decadentes demitidos das organizações Globo, e com dinheiro público de vários lugares que eles têm, gabinetes de parlamentares e tal, fazem esse tipo de coisa simulando que são jornalistas. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a contratação pelo meu partido de um dos maiores publicitários do mundo. E que não é senão o encarregado de fazer a comunicação política de um discurso que eu vou determinar que seja feito. Deixa eu ver aqui uma coisa com clareza. A Marina é uma irmã querida, é uma brasileira extraordinária e uma cristã generosa. Ela vai entender que o tamanho do desafio que nós temos de oferecer ao povo brasileiro um caminho que nos poupe do desastre de ter que escolher entre a tragédia genocida do Bolsonaro ou uma volta ao passado envelhecido, mofado, que não se renova do lulopetismo corrompido, eu preciso juntar tudo que eu puder juntar. E, nesse sentido, a contratação pelo meu partido, João Santana, vem em cima de um dos melhores publicitários do mundo. Ele nunca foi uma figura clandestina, ele é uma figura respeitada, enfim, mundialmente no setor especializado, já pagou os erros que ele próprio reconhece, nenhum deles foi corrupção. O próprio Moro, que a gente sabe é o campeão das arbitrariedades, absolveu o João Santana, não é, da acusação de corrupção, e ele foi condenado e pagou multas pesadíssimas, que quase liquidam com as empresas dele, da mulher dele, por conta de ter recebido por um serviço que de verdade prestou ao PT e que foi obrigado a receber como Caixa 2. Não é que eu aprove Caixa 2, não estou dizendo aqui que eu aprovo Caixa 2, mas eu sou obrigado a dizer... Não é que o Caixa 2 em marketing político no Brasil era uma prática generalizada e eu nunca vi ninguém ser tão violentamente apenado quanto foi o João Santana, e eu prefiro ficar com um ser humano que eu conheço de longa data. Deixa eu dizer, entretanto, sim, aquilo que é importante neste ponto. O discurso que a minha candidatura e que o meu partido vai apresentar ao povo brasileiro é minha responsabilidade do meu partido. Veja, o Serra foi candidato contra mim em 2002, ou eu fui candidato contra ele, quando eu parecia que ia ganhar as eleições, numa situação semelhante à da Marina, o Nizam Guanais, outro extraordinário publicitário, fez o diabo. Fez o diabo. Eles contrataram, inclusive com a conivência de televisões comerciais importantes do Brasil, para não dizer o nome Globo, sabe? Um jornalismo saiu atrás de mim me perguntando qual era o papel da minha mulher, na época, na minha campanha, durante 150 oportunidades, até que numa eu me irritei e falei uma grande bobagem, pela qual já me desculpei 1 milhão de vezes, uma piadinha de extremo mau gosto, não é? Mas aquilo imediatamente virou um comercial. Eu vou botar a culpa no João Santana? Ou no Nizam? Não vou botar a culpa no Nizam. A responsabilidade do Serra pela condução da coisa. E eu é que errei, sabe? Quem está na chuva, infelizmente, neste país, é para se molhar. Agora, o gabinete do ódio do Bolsonaro imita o gabinete do ódio do PT, que é ancestral, é antecedente. Sabe, a molecagem, mas, a falta de escrúpulo é uma característica, deles.
Você, como? Você, só para entender, você concorda ou não com Marina que, pelo menos, parte da culpa para esse gabinete de ódio petista fica com João Santana como...
Claro que não, eu discordo, discordo com muito carinho e respeito que eu tenho por ela, e tenho procurado, inclusive vou visitá-la pessoalmente para conversar com ela sobre isso, mas a responsabilidade é de uma pessoa. Infelizmente, nem sequer a Dilma tem responsabilidade por isso, é uma, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem esse estilo, que todo mundo recomenda que eu adote. Então, eu passo a fazer um personagem... que só vou na boa, só falo coisas doces, tipo, todo mundo tem direito a ter que comer picanha, viajar de avião, prometo privatizar a Caixa Econômica e me anuncio de esquerda, e tudo certo. Enquanto isso, a canalice de mais quinto nível, isso é desde a luta sindical dele. Vocês não conhecem o Lula como eu conheço há 40 anos. Esse é o estilo dele. Esse é o estilo dele, que, no fundo, para mim, é covarde. Agora, quem é o responsável por esse tipo de prática no Brasil? É o profissional de publicidade? Ou é o político que determina? Para mim, é o político que determina. Ah,
tudo bem. Então, o Ciro, gostaria de te perguntar algumas coisas sobre o relacionamento entre Bolsonaro e as Forças Armadas, porque várias vezes o Bolsonaro sugeriu, ameaçou explicitamente que vai mandar as Forças Armadas para subverter a democracia. Na semana passada, ele ameaçou de novo que mandá-los para ruas contra lockdowns e quarentena, não sei o que eles iam fazer sobre isso, mas ele ameaçou isso. Como você avalia o pastor das Forças Armadas em relação de ordens antidemocráticas do Bolsonaro? Acho que a maioria delas obedeceria às suas ordens ilegais ou recusaria?
A maioria recusaria, sem nenhuma dúvida. Agora, nós temos no Brasil, não faltava mais a questão gravíssima de saúde pública, o desemprego aberto mais alto da história, a informalidade mais cruel da história, né? Um sistema de impostos absolutamente injusto, que só cobra da classe média e do povo trabalhador de forma indireta, uma inflação que voltou, a cesta básica hoje tem o menor valor dos últimos 15 anos, vis-à-vis o poder de compra do salário mínimo, quer dizer, o maior valor, a cesta básica, vis-à-vis o poder de compra do salário mínimo, e o Bolsonaro traz de volta uma questão militar. O que eu vejo nessa questão militar? O Bolsonaro está tentando, e há uma conivência cúmplice, lamentavelmente, nós temos que dizer isso, né, de uma parte importante da cúpula das Forças Armadas, concentradamente no Exército. Por quê? Porque o Bolsonaro está tentando transformar a cúpula das Forças Armadas num partido político. E aí o sintoma mais grave não são esses arreganhos boçais do Bolsonaro, que é, volto a dizer, cachorro desdentado, frouxo, que não tem coragem para nada, mas acha que pode aterrorizar a sociedade brasileira com esse tipo de medo e tal. E a gente só tem que dizer a ele que ele se comporte, porque nós saberemos reagir à altura, na proporção do que for necessário. Não haverá golpe no Brasil, eu honro a minha palavra em jurar ao povo brasileiro, não haverá golpe no Brasil sem uma resistência organizada de muitos de nós que não aceitamos isso. Mas eu quero dizer, só para tranquilizar o povo, que o que está mais grave é que ele tem hoje 4.800 militares dobrando o salário em cargos do Poder Executivo, da ativa. Isso só numa republiqueta de banana de oitava categoria é admissível. Portanto, resolver esse problema de devolver as Forças Armadas à sua tarefa institucional, profissionalizá-la novamente, é uma das questões para o próximo presidente do Brasil. Nós precisamos tratar disso com muita clareza, porque não é razoável o que está acontecendo com o nosso país. A tragédia mais grave foi um general da ativa, que não entende absolutamente nada de saúde pública, ser nomeado para o Ministério da Saúde no auge da pandemia. É um genocida, um ignorante, um boçal, que desonrou o uniforme de Caxias e expôs o bom nome que deve merecer o Exército e as Forças Armadas junto à opinião pública. Mas isso não será feito sem exemplo. E essas coisas têm que ser buscadas.
E, além dessa questão do... desculpa, Thaís, pode ir.
Não, perdão. Eu peço perdão, Glenn. É que eu gostaria de aproveitar esse gancho que você levantou anteriormente a respeito da vinda do João Santana para o PDT, e na segunda, Ciro, você lançou o primeiro de uma série de vídeos que já são produzidos sob a coordenação do João Santana. E no vídeo que foi lançado nessa terça, me chamou a atenção que você condensou algumas das ideias que detalhou aqui e disse que o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma representam o mesmo modelo econômico que chegou ao ápice no governo Bolsonaro. Qual seria a diferença do modelo econômico que é proposto por você em relação a esses? E por que exatamente você considera que todos eles fazem parte, representam o mesmo modelo econômico?
Olha, por cima da mesa é o neoliberalismo. Por cima da mesa é o neoliberalismo. Não é? E começa ali quando o Fernando Henrique, não é, estabelece um descompromisso com as reformas estruturais que estavam imaginadas para sustentar o Plano Real, que eu ajudei a fazer, e faz a manipulação de uma taxa de câmbio populista, que estimula a farra do consumo, destruindo a base produtiva do país e desequilibrando as contas do país com o estrangeiro, para logo mais quebrar o país. Foram os três maiores acordos da história do mundo, do Fundo Monetário Internacional com o país, foram aqueles derivados das três quebras que aconteceram. Quando acontece esse desastre e o Fernando Henrique consegue se reeleger, anote o filme, porque ele se repete com a Dilma, igualzinho. Chega a ser pitoresco, se não fosse trágico, é rigorosamente o mesmo filme. E eu conheço porque eu ajudei a fazer o Plano Real. Então, repare, em 99, vencidas as eleições, a reeleição, o Fernando Henrique inventa, da cabeça do Armínio Fraga, uma política econômica, volto a dizer, por cima da mesa, que é a ideia de estabelecer uma espécie de piloto automático em que nós não temos mais autonomia. A população brasileira simplesmente não pode mais decidir o seu destino. Teoricamente, nós temos que imunizar a gestão da economia brasileira, portanto, o destino dessa grande nação do mundo, que é o povo brasileiro, não é? Num piloto automático. Você sabe de cor. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. É ou não é verdade que esta é a política dominante de então até hoje? Percebe? É uma coisa tão simples de ser entendida, aí fica uma barulheira, uma gritaria, sabe, um insulto, uma agressão. Eu não estou querendo brigar com ninguém. Não quero brigar com ninguém. Eu quero apenas, pelo amor de Deus, que quem não gosta de mim, ouça o que eu estou falando e pense com a sua própria cabeça. É só isso. Se você mantiver esse conjunto de coisas, aí depois você tem por baixo do pano, que é o mais grave. Porque o neoliberalismo, como teoria, está desmoralizado no mundo inteiro. A minha solidão acabou. Eu escrevi um libelo contra o neoliberalismo em 1995, não é? Chama O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, ainda está aí na internet para quem quiser conhecer. E eu estava dizendo a inconsistência disso na hora que todo mundo achava que era o fim da história, que a história tinha acabado, que a debacle do experimento soviético e o custo impagável do estado de bem-estar social no ambiente europeu estavam superados e que agora todo mundo tinha que imitar as instituições vitoriosas dos Estados Unidos, aquele Fukuyama escreveu o fim da história, etc. E eu saio na contramão, teorizando sobre isso. Hoje eu estou na excelente companhia do Biden. Não é possível que as pessoas não percebam com clareza, não é? Eu estou na saudável companhia do ministro conservador, do Partido Conservador Britânico, que acaba de criar um banco público estatal para financiar infraestrutura no Reino Unido, onde praticamente a infraestrutura está toda pronta, o que definitivamente nunca foi o caso brasileiro. Nós temos 10 milhões de famílias, a gente pede para as pessoas terem higiene, lavar as mãos, 10 milhões de famílias no Brasil não têm água encanada em casa, sou Glenn Greenwald. 10 milhões de pessoas não podem lavar as mãos porque não tem água encanada em casa. Sabe, mais de 30 milhões de pessoas não têm um teto decente para morar. O Brasil tem 60% de evasão escolar no segundo grau, que é a hora que você qualifica para o trabalho em práticas absolutamente graves como essa economia digital, essa economia do conhecimento. Nós estamos deixando toda uma geração para trás, porque agora a grande tese agora é interditar o debate. Qual é o projeto? A ideia simplesmente é ter projeto.
Ô Ciro, sobre essa questão do que você...
Eu tenho um livro que é muito atual e ele resume as ideias. Basicamente, é um projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo. Cada palavra dessa é um conflito que está sendo perdido hoje, porque a esquerda brasileira, como a esquerda mundial, desertou do debate e está pensando em aceitar o caminho único e dourar a pílula, humanizar o caminho, que não é possível. Então, qual é a ideia? Projeto significa um plano com metas, prazos, objetivos, sabe, orçamentação, quem faz o quê, divisão de tarefas, né, avaliação, controle de onde é que vem o dinheiro, qual é o conflito político inerente a construir um caminho de financiamento eficaz para superar a debacle da infraestrutura do país, a qualificação do serviço de educação, de saúde, enfim, de segurança pública, que o Brasil está simplesmente com medo As facções estão dominando as periferias do país inteiro, as milícias dominam já metade do território do Rio de Janeiro e estão migrando, está se organizando milícias dentro das polícias militares, e o Brasil criou esta aberração de um teto de gastos com status constitucional que não existe na literatura de país nenhum do mundo e nem na experiência prática com nível constitucional de nenhum lugar do mundo, deixando juro e rolagem de dívida. Essa é a grande traição. Nacional por quê? Porque a condição de empreender, de produzir, de pagar salário, de pagar imposto, de gerar emprego, não é global. Crescentemente, nem sequer mais é nacional. Se você comparar as condições de empreender do Vale do Silício, na Califórnia, com as favelas que estão se organizando em Los Angeles ou sem teto de mexicanos migrantes ilegais, no mesmo lugar, na mesma cidade, você vai ver o que eu estou falando. Imagina o seu ponto de vista internacional, em que o Brasil perdeu o passo da tecnologia. Vamos esculhambar o Bolsonaro. Ele é um genocida, ele é um irresponsável. Agora, francamente, o Brasil entrou na pandemia com incapacidade industrial de produzir máscara, Glenn. O Brasil sabe fazer vacina há 120 anos. Quando veio a pandemia no Brasil, nós estamos importando princípios ativos. Sabe que o Brasil é capaz de fazer... Foi o Bolsonaro que destruiu a base científica, tecnológica e industrial do Brasil? Não foi, não. Foi este modelo estúpido. Em 1980, um terço da riqueza brasileira era industrial. Hoje caiu para 9%. É o maior genocídio industrial do mundo. E aí, isso não é possível, que as pessoas não queiram pelo menos discutir isso. Sabe, ficar essa coisa miúda, ranheta, rancorosa, odienta, superficial, caudilesca, demagógica, sabe? Não é assim que se vai resolver um problema estratégico como o nosso, né? E eu estou muito animado.
Mas, Ciro, sobre essa...
Mais um número, Glenn, por que desenvolvimento? Eu tô falando Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque o Brasil está inteirando agora a pior década em 120 anos em matéria de crescimento econômico. Meu irmão, leitor da Carta Capital... Bata no carteiro, mas leia a carta. Veja se é verdade o que eu estou dizendo. Há 120 anos nós temos a pior década, 10 anos. Desses 10 anos, de novo, sem problema nenhum, todo mundo sabe da minha afeição pelo Lula, né, do respeito que eu tenho por muita gente do PT. Eu ajudei essa gente tantas vezes. Mas, enfim, mas vamos falar o que precisa ser falado. Ninguém vai me impedir de falar. Então, veja, 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. É a década, a pior dos últimos 120 anos. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai se reconciliar com o povo brasileiro. Sabe, quem anima o bolsonarismo é o Lula.
Ciro, me deixa te perguntar alguma coisa sobre os pontos que você está levando exatamente, porque acho que é muito importante esses pontos que você está falando agora, mas quero entender o seguinte, que eu li seu livro. Como você sabe, eu falei, entrevistei você sobre esse livro, eu ouvi você várias vezes denunciando neoliberalismo. Então, quando estou ouvindo pessoas falando que Ciro quer fazer a austeridade ou neoliberal, eu estou falando, pensando, meu Deus, você é louco, ele está passando o carreira todo denunciando essa ideologia. Mas uma das grandes diferenças entre a política brasileira e a política nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos tem 2 partidos. Lá no Reino Unido tem 3, máximo. Aqui tem 28, 26, 24. Então, para construir uma maioria no Congresso é muito difícil. Bolsonaro, por exemplo, elegeu a maior bancada e mesmo assim preciso depender ao central. Mesma coisa com Lula, com Dilma. Isso foi por causa do Mensalão e depois disso a aliança com PMDB, Temer, Cunha, porque foi quase impossível formar uma aliança, uma maioria no Congresso para fazer qualquer coisa sem o Centrão. Então, você vê uma oportunidade de governar com todas essas ideias que você está defendendo, levando os programas que você acredita que é muito bom para o Brasil. Como seria possível sem depender ao Central para governar?
O problema não é depender do Centrão. O problema é para que depender do Centrão. De novo, a gente precisa entender a política como ela é, não como ela gosta, que a gente gostaria que fosse. Então, deixa eu ter calma aqui, tranquilidade. Veja, a política ela é como ela é. E o Brasil é uma realidade federativa, 27 escolas políticas na prática, 32 partidos registrados, 26 dos quais com representação no Congresso Nacional, Isso tudo é constituído por eleitores que são tão cidadãos quanto nós. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho de humildade para entender a realidade como ela é, senão a gente fica nos devaneios e começa a mentirada que acaba dando nisso. Então, o problema não é depender do Centrão, o problema é fazer, como o Bolsonaro fez, uma eleição fraudulenta, dizendo que ia acabar a política, que era a nova política, que não ia ter transigência com os políticos, que ia fazer um governo não sei de quê. Esta era a mentira de um camarada que vem da pior política, da mais velhaca política, da mais corrupta política do Brasil, que é o Rio de Janeiro contemporâneo. Bolsonaro é ligado a tudo que não presta no Rio de Janeiro e às milícias, organicamente. Ele estava com Eduardo Cunha, ele estava com Sérgio Cabral, ele estava com o pastor Everaldo, ele estava com esses Malafaia. Sabe, ele estava roubando dinheiro com os filhos na Assembleia Legislativa, roubando dinheiro na Câmara Federal. Isso tudo, as pessoas não querem ouvir. Ok, está tudo certo, mas eu vou continuar falando com equilíbrio, serenidade, mas muita firmeza. Então, veja, como é que a gente resolve esta equação? Primeiro, mentindo menos ou não mentindo. Eu, por exemplo, faço uma opção de não mentir. Então, eu estou propondo, por exemplo, que a equação fiscal brasileira só tem uma saída. Claro que a gente tem que passar o pente fino nas despesas todas, a maior delas hoje é juro, que a gente tem que diminuir. Vamos falar bem baixinho aqui, só para a gente se lembrar, o Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros dos últimos 35 anos. A esquerda passou 18 anos no poder. Se a gente tomar o discurso do Fernando Henrique, são 20 e tantos anos no poder, pagando os juros mais exorbitantes do planeta Terra, Thaís. Isso é que está por baixo do pano. É a apropriação patrimonialista do esforço de trabalho e de produção de um país que está agonizante, que parou de crescer, para o rentismo, que virou um problema. Nós viciamos toda uma fração da sociedade brasileira a ponto de chegarmos onde chegamos. E isso não foi alterado uma vírgula durante os governos dito progressistas. Vamos lá largar o conceito de progressismo. Portanto, nós temos que discutir concretudes. Então, veja, eu estou propondo que a gente passe um pente fino nas renúncias fiscais, que são 300 bilhões de reais, praticamente sem retorno nenhum. Boa parte delas, outras têm, não é? Eu estou propondo que a gente reexamine o assunto de tributação sobre lucros e dividendos, que só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, e dali para cá, do Fernando Henrique para o Lula para cá, não cobra mais. Qual é a explicação, seu Greenwald? Sabe, o imposto sobre herança nos Estados Unidos, as grandes heranças nos Estados Unidos, que é como se distribuir renda. Sabe, sem crescer, você só distribui renda com violência. Como nós não queremos violência, ou o país volta a crescer e mecanismos de distribuição por dentro do sistema de rendas do país e de patrimônio. Pois bem, nos Estados Unidos é 29% sobre as grandes heranças, no Brasil é 3,9%. 3,9% o tributo. Depois de 25, 28 anos de conversa mole. Percebe? De enganação, de manipulação da opinião das pessoas, em que 80, 90% das energias do país foi transferida para meia dúzia de barões ricos, endinheiradíssimos, e as migalhas do banquete jogadas para o povo. E é como eu vou dizer proximamente, não é? É que quando o Lula fez pelos pobres, como as pessoas nunca tinham visto isso, acham que é muita coisa. E ele fez muito mais mesmo pelos ricos. Mas como sempre o Brasil fez demais pelos ricos, então também ninguém estranhou, né, que também fosse feito pelos ricos. Eu estou dizendo que agora isso chegou no limite. Não é possível mais. A fome de verdade está no lar de muitos milhões de brasileiros. Sabe quantos? 138 milhões de brasileiros não sabem se vão ter a quantidade de caloria para comer amanhã. E 20 milhões, 19 milhões, para ser exato, no número na estatística oficial, não vão comer amanhã. É só cada um de nós tirar uma pedra do coração e lembrar que pode ser um filho chorando, sabe, gemendo. Porque não é possível. Se a gente não se tocar disso, aí não, vamos discutir a privatização da Caixa, as pessoas vão voltar a poder viajar de avião e comer picanha. Francamente, eu até tenho muita vontade de discutir outras coisas. Por exemplo, o Projeto Nacional... São muitas pessoas pensando, eu tenho detalhes, como é que a gente financia isso, como é que vai chegar lá, como é que vira o jogo, etc. Mas não, só querem falar de politicagem. Então vamos falar. Mas tenham paciência, eu preciso dizer algumas coisas. Volto a dizer, sei que muitas vezes eu irrito algumas pessoas, eu podia fazer o, né, como é, o Cirinho Paz e Amor, vestir um personagem, fraudar tudo, não é, e tentar mentir para o povo brasileiro. É isso que levou o país ao desastre. Ou veja aqui, desde que o Fernando Henrique fez esse tipo de coisa, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Desde que o lulopetismo fez isso, o Lula, nosso maior líder, foi bater na cadeia e a Dilma foi para o impedimento. Não é possível que a gente não ache outro caminho de montar maioria no Congresso, como fez o Itamar Franco. Eu estava lá, eu era ministro. Nós não tivemos problema com o Congresso Nacional e não nos acertamos com picareta nenhum. O Juscelino, historicamente, também montou um governo cercado de golpes, de tentativa de golpe, e atravessou e fez o país progredir extraordinariamente. O Brasil criou a Bossa Nova, criou o Cinema Novo, o Brasil foi bicampeão de futebol, o Brasil fez uma ação de infraestrutura. Quando eu olho para trás, caramba, o Juscelino governou 5 aninhos. E de lá para cá nós nos acostumamos a nada. Um país parado, triste, descrente, em que o jovem agora só se dá o direito de viver tudo que pode na periferia, e compre, 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 sem os pais ter dinheiro para isso, e a gangue oferecendo a ilusão da droga e a facção oferecendo a ilusão de poder. Eu acho que é ou agora, ou a gente para pensar um pouco, ou esse país, pela primeira vez, está arriscado a ser uma ex-nação.
Ô Ciro, um dos motivos pelos quais eu queria te entrevistar, é sempre um prazer conversar com você, mas neste caso eu tive um motivo específico, que foi a coluna que escrevi na Carta Capital na semana passada sobre qual eu acho que é a situação política envolvendo você. Um dos pontos que eu defendi é que é quase impossível evitar um segundo turno entre a Lula e Bolsonaro, a menos que haja apenas um candidato viável representando a centro-esquerda e centro-direita pro-democrática. Se houver mais, vai dividir os votos e todo mundo vai terminar em terceira, quarta, quinta. Duas questões sobre isso. Você concorda com essa leitura? E quando você argumenta que você seria a melhor pessoa para representar esse campo, tem muitas pessoas com muita ambição política, governadores Leite e Doria e João Amoeda e Mandetta e talvez Huck, qual é seu argumento sobre por que você é a melhor pessoa para representar esse campo?
Deixa eu lhe dizer, tudo que está posto hoje é uma ilusão de ótica que eu compreendo com muita tranquilidade pela grande experiência que eu já acumulei. Então, veja, o Lula teve finalmente restabelecido as franquias democráticas que lhe foram subtraídas por um processo arbitrário absolutamente suspeito que eu denunciei desde a primeira hora. Enquanto alguns petistas de alta graduação diziam que a Lava Jato era uma coisa importante, eu estava dizendo que o Moro era um bandido, que estava fraudando o devido processo legal e me propus a ser solidário, etc., mas não quero lembrar nada disso. Estou só dizendo que eu fiquei feliz, assinei todos os manifestos, todos os apelos, todas as declarações para que o Lula voltasse a ter os seus direitos políticos. Eu tinha uma ilusão, claro que era uma ilusão, porque eu também conheço muito o Lula, né, de que o Lula, uma vez restabelecido as suas franquias democráticas, ele pudesse ser generoso. E aos 78 anos de idade, 79 anos de idade, sabe, ajudar a construir um ambiente de paz, de pacificação, de reconciliação do país. Não, é o mesmo Lula, não se renova, não compreendeu a sofisticação do que aconteceu com o Brasil, se exime completamente de qualquer responsabilidade, mas ok, problema do Lula. O que eu acho que vai acontecer é que ele, nesse momento, o que está acontecendo é que nesse momento ele está no auge dele. Mídia, não sei o quê, e é justo que esteja no auge dele. Então, ele está ali na faixa dos 30%, depois de ter sido um presidente duas vezes, enfim, sabe, 86% de popularidade, impôs a nós todos a Dilma por essa popularidade, nós assinamos um cheque em branco para o Lula por conta de tudo isso, e deu no que deu. Muito bem. O Bolsonaro já não está mais na frequência dos 25%. Mas vamos supor que também é o momento que ele está aí, no auge dele, está no governo e tal, 25. Ora, 30 com 25 dá 55, sobra 45 do povo brasileiro. Esse 45 está disperso, não tem liderança ainda e tal. Por que que eu me considero, vamos dizer, um legítimo postulante? Eu não acho que seja eu o melhor, quem tem que dizer isso é o nosso povo. O que eu posso dizer é que eu me apresento com a ficha limpa, 40 anos de experiência, governei uma grande cidade, quinta do Brasil, governei o oitavo estado brasileiro, que é Fortaleza e o Ceará, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o Plano Real, fiz a legislação que garante aos trabalhadores brasileiros participação nos resultados. Criei a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que eles revogaram, para separar o juro do Banco Central do juro que financia a infraestrutura e o desenvolvimento industrial do país. Eles revogaram tudo isso, né? Enfim, eu tenho uma passagem como ministro da Integração Nacional no primeiro momento do governo do Lula em que ele não se acertou com os pilantras. O Lula atravessou a crise do Mensalão, tinha gente lá acertado, dizendo para ele, olha, vamos nos acertar com o MDB. Eles estavam propondo, essa mesma esculhambação aí, estavam propondo lá atrás. O Lula, depois de discutir, eu tinha uma posição dura nesse assunto, disse inclusive que sairia do governo, ele apostou naquilo que a gente tem que apostar. Deu-se um impasse, denuncia para o povo. Denuncia para o povo, traz o povo para arbitrar o conflito. Afinal de contas, nós estamos falando de 3 ou 4 assuntos, reforma tributária, reforma da Previdência, que infelizmente, né, vai ter que ser refeita pelas gravíssimas distorções que impôs, uma reforma política. O que, que mais exige quórum qualificado? A grande questão é que esses acertos não são para mudar o país, esses acertos são pelo poder, para evitar CPI, para se manter no poder e destruir a condição da oposição, criticar e vigiar o governo. É essa a tragédia brasileira, desde então, né, que tem acontecido. Então, veja, eu me preparei, me mantive limpo, nunca respondi por um mal feito moral na minha longa vida pública, nem passei absolvido. Tenho ideias claras, não são minhas todas elas, eu tenho colhido a participação de mais de 1.000 militantes qualificados. Hoje tem a melhor militância no Brasil, que é uma juventude que não tem a boca torta de cachimbo, nem está corrompida por esses caudilismos, né, em que o meu predileto pode fazer qualquer aberração e eu perdoo, desculpe, relativizo. Isso está matando o Brasil, né? Então, enfim, eu quero ser julgado pelo povo. E aí anote aí o que eu estou lhe dizendo. Minha primeira tarefa, vou tirar o Bolsonaro do segundo turno. E aí vou fazer um segundo turno com o Lula, que vai oferecer ao povo brasileiro um debate de alto nível, entre uma volta a um passado idílico, que não é mais praticável, ou uma forte proposta de futuro que empodera o povo, inclusive, nas suas responsabilidades, porque eu quero acelerar a qualidade da democracia brasileira, que não pode mais ser a democracia estritamente representativa do século XIX. O mundo inteiro já manda direto ao povo, em tempos digitais, de internet, a deliberação sobre suas questões mais graves, com o apoio do Congresso, com a mediação do Congresso, mas não faz sentido a gente deixar que as grandes e gravíssimas questões da sociedade brasileira sejam resolvidas na base do lobismo, em que o povo pensa 80% para um rumo e 2/3 do Congresso vota no rumo oposto. Então, o problema é da disfuncionalidade da democracia brasileira.
Ô Ciro, uma das coisas que estou vendo muito no mundo democrático, no Estados Unidos, na Europa, é a dificuldade de candidatos da esquerda e centro-esquerda vencer as eleições. Obviamente, o Joe Biden conseguiu ganhar o Trump, mas para mim isso era uma sessão com muita crise do Covid, desempregados e tudo contra Trump. O Biden quase perdeu, mas ele ganhou, mas isso não é a situação normal contra Trump, com Covid, com tudo. E várias vezes estou falando para pessoas lá, olha, você deveria estudar o que o Lula fez estrategicamente para entender como um candidato da esquerda ou centro-esquerda pode vencer eleições e atrair uma grande maioria. Mas, na realidade, acho que tem uma falha com esse argumento que eu acho que Lula nunca teve que enfrentar um grande problema que os candidatos de esquerda e centro-esquerda agora que está enfrentando, que é essa questão. Como é possível satisfazer a juventude de esquerda, ou a militância, ou ativistas, que se preocupam muito com as questões culturais, aborto, LGBTs, trans, drogas, racismo estrutural, sem perder os segmentos das pessoas mais pobres e mais religiosas, que concordam com pauta econômica distributiva, mas não com pauta cultural. O que você acha é a chave para resolver esse problema? E eu já te ouvi, acho que 1 ou 2 vezes, falando que você acredita que muitos desses problemas no Brasil são importados da esquerda dos Estados Unidos. O que você quer dizer com isso?
Veja, eu acho que a única coisa que pode resolver isso é a ideia de projeto. Porque a ideia de projeto supõe, não é, um plano. E esse plano tem que dar um lugar para cada pedaço da sociedade. mas tem que fazer também a sociedade como um todo, pelos seus diversos e legítimos pedaços, entender que há tarefas comuns. Então, para mim, se esclareceu já de um tempo muito, muito grande para cá, de que a grande tarefa de um projeto para o Brasil é superar a miséria e a pobreza. Então, superar a miséria, a pobreza e as suas doenças. A dificuldade de emprego, a dificuldade de salário, a dificuldade de aposentadoria, a doença, o maltrato na rede de saúde, a desqualificação do ensino público, que não prepara o garoto e a garota para os desafios de uma economia sofisticadamente, não é, digital e do conhecimento. Nós estamos preparando aí uma escola inútil, não é, tanto mais no meio universitário, uma aposta em ciência e tecnologia, uma questão de que o desenho de desenvolvimento tem que compreender a finitude dos recursos da Terra, portanto, é preciso olhar que o desenvolvimento não seja feito de uma forma predadora, destrutiva dos recursos naturais e que seja compatível você dar sustentabilidade ao justo direito que as pessoas têm de achar uma oportunidade de trabalhar, de ter renda ou de empreender, sem depredar o meio ambiente. Se nós conseguimos essa coesão, nós trazemos de volta o debate para onde ele deve estar centralmente. E isso em nada desmerece as grandes questões segmentadas ou identitárias ou fragmentadas, o que não tira delas nenhum peso, nenhuma respeitabilidade. Vamos lá. Se eu quero enfrentar a miséria e a pobreza como meu principal objetivo, a coesionar a minha nação ao redor de um projeto que ela ajudou a construir, que identifica o lugar onde ela está nesse projeto, eu tenho que entender que o Brasil é um país feminino. Portanto, aqui no Brasil, paga-se às mulheres 70%, 76% do que se paga aos homens pela mesma jornada de trabalho. E esta semana, o Bolsonaro, que é o idiota que nos governa, o genocida que nos governa, disse que se os tribunais ou a legislação protegia o direito à justa remuneração pelo mesmo trabalho e pela mesma jornada para as mulheres, elas não terão mais emprego. Então está aí uma causa que eu já imediatamente abracei, porque ela guarda absoluta coerência com o grande objetivo que nos coesiona, que é superar num certo prazo, com orçamento, quanto custa, de onde vai vir o dinheiro, quem vai avaliar, quem vai supervisionar, quem vai premiar, quem vai punir, qual é o papel do capital nacional, qual é o papel do capital estrangeiro, qual é o papel do capital estatal, enfim, tudo isso um projeto esclarece, percebe? Depois eu tenho uma nação, se eu quiser enfrentar e superar a miséria, a desigualdade e as suas doenças, eu tenho a maior nação negra e parda do mundo fora da África. É preciso que todos entendamos com clareza que o Brasil é a maior nação negra e parda do mundo fora da África. Portanto, e aqui, aos negros, é destinada a violência, 70% da violência, 65% da violência tem como vítima negros e pardos, garotos da periferia, pobres. A população carcerária brasileira, 75%, que, aliás, foi construída nos últimos 15 anos, uma política estúpida, imitada dos Estados Unidos, que só reprime jovens negros e pobres da periferia e que, levados ao presídio, viram, não é, a força, não é, alunos do crime organizado, das facções criminosas, senão vão morrer ou vão ser estuprados no presídio. Isso tudo é política que aconteceu recente no Brasil, nesses últimos 15, 20 anos. Isso tem que ser discutido. E é assim que eu estou tentando resolver. Aí você tem uma questão nova, emergente, que definitivamente chega dos Estados Unidos para nós agora. Temos que respeitar, que é a crescente centralidade que as religiões neopentecostais dão à questão do manejo da política. Aqui nós precisamos fazer um debate em que, meu irmão, minha irmã, a fé que nós temos comum, não é, em Deus e nos seus profetas, no meu caso, Jesus, mas é preciso respeitar os outros profetas, não é? É tão eloquente quanto a que você possa ter. Estamos de acordo? Estamos. Agora, deixa eu te dizer, nós vamos nos separar por questões, não é, secundárias, difíceis de serem resolvidas aqui no mundo, conceitualmente? Não, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um debate. Vamos estabelecer um debate em que cada um de nós chega com as suas convicções. Aí o papel do estadista qual é? Mediar esse debate, iluminar esse debate, qualificar esse debate, fazer com que esse debate seja feito com respeito à diferença, com tolerância à desigualdade, com respeito às diversas identidades que assumem papéis muito importantes numa sociedade, mas que, à luz do grande consenso de ter um prazo, um plano para superar a miséria, a desigualdade, podem ser deixadas de lado essas diferenças em nome do objetivo maior em comum. É assim que eu sempre governei. É assim que eu sempre governei.
Ciro, hoje eu tenho muito mais perguntas, mas infelizmente tempo para só mais dois. Hoje o CPI da Covid começou no Senado e estava fazendo um debate, na realidade, bem antes da entrevista com meu marido, porque David tem muito otimismo sobre essa CPI, falando que pode revelar muitas coisas, que vai machucar Bolsonaro, que pode criar um apoio para o impeachment. E eu estava olhando de uma forma um pouco mais diferente, que eu estou olhando que, apesar de toda a tragédia social e da saúde pública, de muitos pedidos do impeachment, inclusive um do meu marido contra o Bolsonaro, nenhuma iniciativa foi capaz de enfraquecer o do Bolsonaro. Talvez você pode ajudar a levar uma certa forma de paz na minha casa, resolvendo esse debate, porque você conhece o Congresso muito bem. Como você está olhando como essa CPI, o potencial para enfraquecer o Bolsonaro, talvez apoiar ou criar um apoio para o impeachment, e que você acredita deveria ser o papel da oposição, o PDT e outras partes da minoria nesse processo?
Veja, o David tem razão no processo e você tem razão nas conclusões. Deixa eu aclarar, porque isso é muito provável que vai acontecer. A dinâmica de uma CPI vai aclarar o processo, vai aclarar muitas coisas. Então, hoje, nós já temos uma primeira informação. 11 apelos oficiais de oferta de vacinas a partir de agosto do ano passado foram mandados, ofícios, expedientes oficiais do Butantan e da Pfizer para o governo Bolsonaro, e os 11, desde agosto do ano passado, ficaram sem resposta. Então, isso vai, a televisão vai mostrar isso, e as pessoas vão vendo. Porque hoje o grande drama é que começou a faltar vacina no Brasil inteiro. Por quê? Porque nós fomos para o último lugar da fila. Não faltava mais nada. Um Brasil que chegou no Bolsonaro dependente de tecnologias básicas do estrangeiro. Eu quero insistir, isto é um desafio que não se pode atribuir ao Bolsonaro. Ele é a maior excrescência que está agravando todos os problemas. Mas ou a gente raciocina que o Brasil vem destruindo a sua indústria há mais tempo, destruindo a sua inteligência tecnológica há mais tempo e estabelecendo uma dependência de coisas sensíveis no complexo industrial da saúde, por exemplo. 86 de cada 100 quilos de químicos, fármacos, remédios do Brasil são importados do estrangeiro. Nós estamos importando Tilenol. O governo federal, Glenn, importa 17 bilhões de dólares. Isso dá 5 vezes 7, 35, vai 1, né? 5 vezes 1, 5... e um 6, 65 bilhões de reais por ano de importação com dinheiro público para o SUS. Você imagina isso germinado, como eu propus lá atrás, num complexo industrial em que você, a tecnologia já está com patente vencida, você pode fazer compra governamental protegida pelo status do Brasil na Organização Mundial do Comércio, você pode fazer política de desenvolvimento regional, estabelecer um complexo industrial de saúde no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que é a região mais pobre de Minas Gerais, no Vale do Ribeira, em São Paulo, na metade sul do Rio Grande do Sul, no grande semiárido do Nordeste, no fundão da Amazônia, em fimbres aí do Centro-Oeste, onde também há necessidade de diversificação do perfil produtivo. O dinheiro já tá sendo jogado fora, financiando emprego na China. Enfim, voltando ao assunto. Então, isso tudo, a CPI, no processo, vai nos ajudar a documentar, a esclarecer, a mostrar para a maioria do povo brasileiro, de forma inequívoca, induvidosa, de que o Bolsonaro é o responsável direto pelo excesso de mortes que nós estamos vivendo. O resultado. Quando chegar o resultado, só para você ter razão, quando chegar o resultado... Aí vem um relatório. Esse relatório, vamos lá. O filho do Renan é governador. O Renan era petista, depois virou presidente do Senado que fez o golpe, depois amigo de infância do Lula, já virou amigo de infância do Lula de novo e tal. Eu vou esperar muita coisa desse relatório. Desculpa, pode ser que eu seja surpreendido, mas não dá para mim. Sabe? Eu já tenho cabelos brancos, já conheço o teatro todo. Acho muito difícil que daí saia uma coisa séria. Não é? Então, vai sair um relatório meia-bomba, e aí o que, que acontece? Manda o relatório para o Procurador-Geral da República. Ora, o Procurador-Geral da República, lamentavelmente, nós até apostávamos pela tradição dele, que ele podia se comportar, virou uma coisa constrangedora, né? Com todo o respeito institucional que se deve ter, mas tudo que chega lá ele manda para o arquivo. Ele está ali para garantir a impunidade do Bolsonaro, da quadrilha de filhos do Bolsonaro e dos asseclas e cúmplices do Bolsonaro, lamentavelmente. E é esse o fim da CPI. Então, o David tem razão. A dinâmica do processo vai fortalecer a erosão na opinião pública do Bolsonaro. Vai documentar, mas é porque a TV, os jornalistas vão acompanhar isso. As conclusões vai ser pizza.
Sim.
Então, até que eu chegue lá, até que eu chegue lá. Eu chegando lá, quem matou o povo brasileiro vai pagar, mas vai mesmo.
Sim. Ciro, para minha última pergunta, talvez Thaís tem outras pessoas assistindo, mas quero só te perguntar uma questão sobre relações exteriores e especificamente a competição, que para mim é a competição mais importante no mundo entre os Estados Unidos e China. E uma das coisas mais impressionantes que o Bolsonaro conseguiu fazer é alienar os dois. É quase impossível, mas ele fez. Com os filhos dele insultando a China, o Bolsonaro insultando o Biden, sabendo que o Biden vai entrar. E foi muito triste, na realidade, vendo nas últimas duas semanas com a Índia, com tantos problemas com Covid, uma pressão muito intensa nos Estados Unidos para ajudar a Índia, que eu nunca vi para o Brasil, apesar do fato que o Brasil estava sofrendo do mesmo jeito, porque a imagem do Brasil, por causa do Bolsonaro nos Estados Unidos, na Oeste, geralmente, é muito ruim, muito ruim. Então, o que você acha que precisa ser feito para o Brasil? O que deveria ser a posição do Brasil nessa competição entre China e nos Estados Unidos? O que precisa ser feito para recuperar a imagem do Brasil no mundo democrático?
Nesse livro, que eu peço às pessoas que estejam isentas, que queiram aclarar sua compreensão do que eu penso, de compreender a história do Brasil, que é esse que está aí tá circulando hoje, eu digo claramente que um projeto nacional de desenvolvimento, que tem por objetivo superar a miséria, estabelecer metas, prazos, orçamento, de onde vem o dinheiro, e eu vou assumindo com clareza toda a resposta para todas essas questões, tem que ser baseado em duas pernas. Uma nós já comentamos, que é um modelo de defesa em que o Brasil, conforme a sua melhor tradição, não quer ir à guerra contra ninguém, mas tem que adquirir, readquirir, que perdemos, a capacidade dissuasória de dizer não. Então, nós precisamos reprofissionalizar nossas Forças Armadas, tecnificá-las, sofisticar sua condição tecnológica e limpar esse conjunto de apodrecimentos que, lamentavelmente, o bolsonarismo está fazendo. O Bolsonaro transformando ou tentando transformar a cúpula das Forças Armadas num partido político de base fisiológica, sem nenhuma austeridade, sem nenhuma convicção de solidariedade nesse momento grave do povo brasileiro. Já comentamos isso. A outra perna, sem o que não há projeto viável, essa é a tragédia do Bolsonaro, é uma política exterior capaz de perseguir dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é requalificar o conceito do Brasil na ordem internacional. As lições estão dadas pelo Barão do Rio Branco, que é o maior dos diplomatas da história brasileira, dá nome ao instituto que forma a nossa diplomacia profissional, e na maior parte dos diplomatas de carreira que estão desprestigiados por essa boçalidade imbecil que o Bolsonaro implantou na vida brasileira também aí. Basicamente, o que é? É uma luta por uma ordem internacional multipolar, assentada no direito e não na violência, que respeite a autodeterminação de cada povo para mandar no seu próprio nariz, que advogue a não intervenção em assuntos domésticos e o que nos coloca numa posição de grande respeitabilidade histórica, fora desses alinhamentos automáticos que esses conceitos parecem, em momentos de grande pragmatismo, não relevantes, são muito gravemente relevantes. O desastre que está acontecendo do boicote à Rússia, né? As escaramuças na fronteira da Ucrânia, a anexação da Crimeia, a tensão da Coreia do Norte, a manobra que um novo porta-aviões britânico vai fazer nos mares do Indo-Pacífico, tudo isso pede uma posição do Brasil nessa linha de uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, no respeito à autodeterminação dos povos, na não intervenção em assuntos domésticos. Enfim, é uma grande linha que sempre deu ao Brasil grande respeitabilidade internacional, porque nós nunca aceitamos esses alinhamentos instantâneos. A outra ordem da política exterior brasileira, para que esse projeto que eu advogo seja viável, é buscar na ordem internacional, na nossa convivência com o mundo, não é, três grandes prioridades. Um regime de transferências tecnológicas sensíveis, um regime de preferências comerciais industriais e um regime de financiamento rebelde às interdições ideológicas de Bretton Woods, que é Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, essas coisas todas. Essas três coisas o Brasil soube fazer com grande maestria se a gente olhar para a nossa própria história. Glenn, quando o grande conflito que detonou a Segunda Guerra Mundial, que para mim é a Primeira Guerra Mundial mal resolvida pelo Tratado de Versalhes, o Getúlio Vargas declarou uma certa neutralidade do Brasil e começou a jogar um jogo de força em que, no limite, nós fizemos um alinhamento com o Ocidente, que é a nossa tradição, com os norte-americanos, mas saiu dali o primeiro grande vagido da industrialização brasileira, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Qual é a lição que está ali? É o Brasil se colocar defendendo seus interesses e explorar a grande contradição, não é, dos polos que ciclicamente se conflitam na ordem mundial por hegemonia, para extrair aquilo que interessa para o nosso povo, que é progresso, justiça, salário decente, maturidade tecnológica e a respeitabilidade internacional. Depois nós temos um outro momento com vamos lá, o Geisel. Você tinha ali a Guerra Fria acontecendo, o Geisel destratou um acordo com os americanos sob o ponto de vista militar e acertou-se com os alemães para fazer a transferência tecnológica. Aí estão Angra 1 e Angra 2, as usinas nucleares brasileiras, fruto, não é, dessa rebeldia em relação aos grandes conflitos. Não é? E outros grandes momentos brasileiros, nós soubemos explorar isso. Esse momento é uma oportunidade de ouro para um estadista que compreendo como as coisas acontecem no mundo, porque hoje o jogo está sendo jogado como uma espécie de war, sabe aquele jogo? Então, veja, a Venezuela hoje tem consultores militares russos e chineses de montanha lá. E os norte-americanos jogaram, e o jogo é petróleo, jogaram no Brasil todas as fichas. O que derrubou a Dilma, parte, foram os interesses que ela não entendeu nada. Ela não compreendeu nada, foram os interesses. Essa Operação Lava Jato tem uma conexão com os órgãos de segurança americanos, com o CIA. Eu tenho uma entrevista do embaixador americano no Brasil dizendo claramente que o Departamento de Estado estava muito incomodado com a forma de projeção de poder que o Lula tinha feito na esteira de financiar empreiteiras que financiavam, não é, políticos do campo que o Lula achava que podia alinhar na América Latina. Isso é uma entrevista explícita. Não é? O Barack Obama meteu um espião dentro do Palácio do Planalto, o Barack Obama meteu um espião dentro da Petrobras, o Barack Obama meteu um espião dentro
da Embraer. Eu vi isso.
Dentro da Embraer. Tudo isso com a lei que eles criaram lá, dizendo que a justiça americana pode determinar interventores em empresas do mundo inteiro se elas tiverem acesso ao mercado americano ou simplesmente ações negociadas na Bolsa Americana. Este é o grande jogo. Agora, veja que prato cheio para um país como o nosso, uma ordem internacional que, depois do pós-guerra, começa a ter uma rivalidade estratégica em que nós podemos simplesmente dizer: ok, por favor, se preocupem com a paz global, por favor, se respeitem, e nós, dessa briga, queremos tudo o que for possível para nosso povo. Portanto, não temos que Sim. tomar lado de ninguém, temos que tomar o lado do povo brasileiro.
Então, Ciro,
o meu livro reflete sobre isso também.
Sim, então, na realidade, para quem tem interesse no livro do Ciro, sinceramente, é muito, muito importante e bom para entender a política dele e a perspectiva dele. Me ajuda muito a esclarecer tudo. Ciro, como eu disse antes, eu preciso ir para uma outra entrevista. Quero te agradecer muito e todo mundo assistindo, e sempre bom conversar com vocês, sempre interessante. E vou passar para a Thaís, porque acho que ela tem algumas perguntas das pessoas assistindo, Mas, infelizmente, vou precisar sair, mas vou deixar você nas mãos do Thaís, que vai ser ótimo.
Muito obrigado, Glenn. Um forte abraço para você. Obrigado pela entrevista.
Muito obrigada, Ciro.
Thaís, eu estou às suas horas.
A gente tem, com certeza, muito assunto para tratar, mas também, devido ao horário, eu vou liberar você aqui, Ciro. A gente teve muitos comentários nessa entrevista. Gostaria de abrir para as suas considerações finais.
Bom, eu desejo agradecer a Carta Capital. Mais uma vez, mandar um forte abraço para esse grande brasileiro nascido lá pelas plagas italianas, Mino Carta, Sérgio Lírio, meu editor, a você, Thaís, ao Glenn. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado aos leitores de Carta Capital que nos acompanham em casa. E uma palavra derradeira. Olha, o Brasil está no fundo do poço. No fundo do poço mesmo. Dá para demonstrar isso por muitos números. Mas esse é o país, Glenn, que mais cresceu na história do capitalismo mundial entre 1945 e 1980. Nós crescemos acima de 7%. Houve momentos que crescemos 15% ao ano. Se o céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo, se o chão, ainda mais pródigo do que sempre foi, onde está a maior biodiversidade do mundo, a maior reserva hídrica potável do mundo, a maior província mineral do mundo, pela diversidade dos minerais, onde está um pré-sal que é imponderável o valor, porque ainda estamos achando petróleo sem conta, que não existia nas perspectivas do passado. E, fundamentalmente, se o povo brasileiro, que fez a Bossa Nova, que fez o Cinema Novo, que foi bicampeão de futebol e ali em 5 aninhos, e isso é o que eu quero mencionar para as pessoas, não é para imitar isso, é apenas para dizer a única coisa que está fracassando no Brasil é a política. Mas a política é a linguagem da democracia. E a democracia supõe um cidadão inteligente. Sabe, nenhum povo é apaixonado por político. Gente querida, nenhuma nação madura do mundo é apaixonada por político. O que é que a nação madura do mundo faz? Bota um pezinho atrás. Bota os políticos para discutir o que interessa. Sai da lambança de caudilismo, de culto à personalidade, de o meu é maravilhoso. Ninguém é maravilhoso, nem ninguém é defeituoso completamente. Bota os políticos para discutir e decide com a tua inteligência. Esse país vai ser um experimento civilizatório para o mundo inteiro admirar. Eu sei disso. Eu vou assistir isso.
Amigos, tudo bem? Capital. Boa noite, Ciro.
Boa noite. Boa noite,
Thaís. Boa noite a todos e todas.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.